E aí, que dirá saber como o pai vai monitorar o que o filho faz no computador? Hoje, aqui no Distrito Federal, a moda que tem, vamos dizer assim, é você marcar briga, reuniões de venda de drogas, tudo pela internet. Eu fui em Santa Maria numa reunião onde três meninas brigaram, porque uma chamou outra pelo Orkut de recalcada. Aí, perguntado a elas, na reunião, no momento lá que nós fomos conversar, se elas sabiam o que era recalcada, nenhuma das três sabia. Então, elas brigaram porque uma chamou de recalcada.
Sem saber por quê.
Sem saber por quê, e marcando pela internet. E uma realidade que no Instituto Federal, os pais hoje, em virtude da necessidade, eles estão trabalhando, eles estão no mercado de trabalho, e muitas vezes eles se ausentam quanto a sua posição como educadores, como pais, e jogam realmente a responsabilidade para cima da escola. A escola hoje virou um barril de pólvora, onde tudo explode lá dentro. É o pai, o filho que, como foi dito aqui pelos senhores, aquele respeito que deve ter dentro de casa. Se não começa dentro de casa, como é que vai ter na escola? Saber se o filho está estudando, se não está estudando. Tem um menino numa escola, ali no Riacho Fundo, aí o policial falou, olha lá, todo dia ela está ali. Ela estuda de manhã, está ali à tarde. Aí quando chega a noite, ela falou, não mãe, vou dar uma descidinha ali para conversar com meus amigos, que eu passei o dia inteiro aqui dentro de casa. E a mãe chega do trabalho, crê que a filha estava em casa fazendo seus afazeres, ou cuidando de irmão, ou estudando. Não, filha, vai lá, é hora do seu lazer. Só que ela passou o dia inteiro na rua, pronta para ser aliciada, pronta para entrar para o mundo do crime, e só porque não presta. E aí, como é que você ocupa e faz com que o pai... Eu fui numa reunião na Vila Cauí com a juíza e a direção da escola lá do CAIC. Eles têm práticas desportivas no período da tarde, tem outras práticas lá dentro, chamam os alunos para participar na parte da tarde, mas nenhum aluno vai. A Vila Cauí aqui é uma vila um tanto problemática, vamos colocar assim, um índice de violência, drogas. E reunião de pais, comparecem três pais. Manda cartinha, manda convocação, chama os pais para virem, e os pais não participam das reuniões, e os filhos permanecem lá. Inclusive, é uma das coisas que a gente vai tentar verificar, como fazer para o aluno participar, porque tem atividade à tarde para o aluno. E por que o aluno não vai? Mas quando é à noite, a quadra da escola está lotada. Por quê? Será que é só para a prática esportiva? Então, algumas coisas que a gente vai tentar descobrir, vai tentar verificar. E as realidades vão se... Aqui dentro de Federal, as realidades são várias. Você pega um menino de 11 anos de idade, para ele, aí olha, o que tem na sua meia? Ah, uma faquinha tramontina. Dessa de serra. Mas para que você está com essa faquinha? Aí ele não responde, abre a mochila dele, tem uma peixeira quase de 2 palmos. Para que essa peixeira? Aí o menino... Por quê? Ele estava sendo ameaçado por outros alunos, 11 anos, 12, vai fazer 12 anos de idade, estava sendo ameaçado, e para a segurança dele, ele não teve segurança para comentar isso dentro de casa, não teve segurança para comentar isso dentro do ambiente escolar, não teve segurança para comentar isso com o policial militar que passa ali, e para a defesa dele, ele entendeu que o correto seria andar com a faquinha tramontina e uma peixeira dentro da mochila dele, para poder se defender. Então, nossas palestras, elas surtem um efeito para tentar trazer o aluno ou a aluna aquela consciência. Numa palestra feita no Gama, a aluna, depois que terminou a palestra sobre violência, e aí entrou violência sexual e outras coisas mais, ela saiu da palestra, passou uma meia hora, foi na orientadora lá e falou que ela tinha sido violentada dentro de casa. Então, nossa palestra tenta chamar os alunos, e principalmente os pais, a participarem dessa vida escolar. Porque, a partir do momento que o pai se ausenta, com certeza, o filho, ele se sente, como foi, desprestigiado, se sente largado, se sente desamparado, e tudo que ele quer é isso. Ele quer se sentir amado, se sentir acolhido e ter um ambiente seguro para que ele possa estudar. Prevenção às drogas, aqui foi citado também o PROERD, é um programa hoje que ele já é referência nacional no Brasil. Proteção ao resgate da cidadania e autoridade dos professores. Então, isso aí, essas palestras são citadas, a gente tenta trazer o aluno a uma reflexão, e sempre, o que eu disse, que eu fiz tive uma palestra há uma semana atrás, no auditório da Faculdade Alvorada, da OAB, feito pela Faculdade Alvorada, que a educação, a educação, ela é a base de tudo. Se o aluno não tiver, se ele não tiver educação, seja na família, seja na escola, ele não vai trazer isso como referência para a vida dele. Próximo, por favor. É quando acionar o batalhão escolar? Próximo. Isso foi criado por nós para, assim, como um parâmetro. Houve uma alteração da situação de segurança na escola, pais, professores, alunos. Nós entramos com rondas e palestras, isso mesmo, rondas e palestras. Próximo. Atos infracionais, a atuação mais intensa com devido encaminhamento. Essa atuação mais intensa, ela volta ao que foi feito antes, as rondas e palestras, e no caso dos atos infracionais, a gente sempre orienta a direção, sempre orienta a escola, a que seja conduzido. Porque você deixa de ter um parâmetro do que está acontecendo dentro daquela escola. Você deixa de ter números para você saber como atuar. Próximo. Alunos com drogas e armas, ou seja, nós entramos com aquelas operações que eu citei anteriormente, intensificamos o policiamento naquela determinada escola para que ela reduza aquele foco que se encontra ali. Pronto. Quando a segurança já foi comprometida, ou seja, como eu falei aqui, um exemplo, a direção não tomou seus deveres, o policiamento escolar foi ausente, ou seja, você teve a segurança comprometida, você tem que reavaliar o seu policiamento. Se realmente aquilo ali está surtindo efeito, se as operações e palestras realmente têm que ser aquelas, ou seja, você fez um foco nos professores, fez um foco nos pais, opa, peraí, mas o foco faltou os alunos, ou você fez os alunos, faltou os pais, então a gente reavalia toda essa situação. Próximo. A conduta de menor está descrita como crime? Se não estiver, é medida administrativa, a própria escola, no seu livro de registro, que aqui no DF é feito assim, ela lança lá, chama os pais e todos os pais, quem participou, quem foi, assina, o professor assina, todo mundo assina, que fica registrado ali aquele problema. Próximo. Se ela for descrita como crime, aí aciona o batalhão escolar, nós acionamos os pais e os professores, sempre a direção acompanha e são conduzidos à delegacia. E o fato também é registrado no livro da escola. Próximo. Se for criança, nós encaminhamos para o Conselho Tutelar, né? Próximo. Adolescente é DCA. Nós temos uma figura aqui também, próximo agora, que é o crime cometido contra a criança, como eu falei aqui da menor, que foi abusada. Próximo. Aí, mesma situação, nós acionamos, mas aqui nós temos a figura no Distrito Federal da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Não é quando ela pratica, é quando ela recebe a ação. Próximo. Como acionar o batalhão escolar? Próximo. Nós, 190, ou a companhia, como eu disse, está distribuída dentro dos setores para facilitar até o contato mesmo, para a gente saber quem é o diretor, quem é o professor, para ter aquela interação, ou no próprio sede do batalhão, por ofício, próximo, ou através do site. Nós temos um site onde o professor coloca ali solicitação, elogio, sugestão. Às vezes o policial trabalha muito bem, como nós temos aqui policiais que são membros atuantes dos conselhos de segurança escolar. Cada escola tem o seu, né? E nós incentivamos para que elas criem. Algumas não conseguem, por ausência dos pais, os professores já estão cansados. Nós não conseguimos fazer com que os conselhos de segurança escolar sejam atuantes, mas onde nós conseguimos, o policial, ele é um membro, até o contato é feito direto com o policial, muitas vezes nem conosco. O policial já conhece a realidade daquela comunidade, conhece quem é o professor, conhece os diretores, conhece a localidade, a comunidade de modo geral. Então, ele passa a ser um elo muito mais efetivo do que eu, que estou muitas vezes a vários quilômetros de distância ou muitas vezes atrás de uma mesa, mexendo com papel. E ele não, ele está ali lidando diretamente com a comunidade, ele consegue ter uma mensagem, uma informação passada com mais realidade. Próximo. Pessoalmente, na sede da companhia. Próximo, por favor. Segurança escolar. Nós aqui temos uma visita que nós fazemos, chamada visita técnica. O que é essa visita técnica? O policial vai à escola e verifica toda a estrutura da escola para saber se a escola tem muro, saber se não tem uma árvore, se o mato está alto. E aquela visita técnica, o diretor normalmente acompanha, e ele dá ciência naquela visita para que ele tome conhecimento, que muitas vezes ele está ali, mas é a história do cachimbo. Ele passa lá todo dia, aquele mato está ali, aquela árvore está ali, para ele é indiferente. Mas aquela árvore é por onde o mala pula para dentro da escola, ou por onde o aluno joga a droga para dentro, é por um, o meio que ele utiliza. Então, nós notificamos a escola para que a escola adote providências quanto àquilo. Fatores, atuação de vigilantes e porteiros, nós há vários anos não temos concurso para porteiro. Os vigilantes, eles já são terceirizados, recebem uma orientação já dentro do curso deles, e os porteiros já são mais antigos, então a gente sempre procura passar a orientar. Chegou na escola, o portão está aberto, fora do horário de entrada, por que o portão está aberto? Não feche, vai lá na direção, notifica a direção, o portão está aberto. Por quê? Não tem porteiro? Tem. Porque tem escola de Federal que não tem porteiro, nem vigilante. Tem porteiro? Tem. Então vai lá, você está notificado, faz o registro e notifica para que feche o portão. Bares e lan houses que não podem acontecer, vendendo bebidas para menores. O comportamento dos alunos. Quando nós passamos encontrando determinados alunos fora do ambiente escolar, fora da escola, mas nas proximidades mesmo, usando camiseta da escola, nós questionamos o que ele está fazendo ali, se ele estuda de manhã ou de tarde. Você estuda de tarde, por que você não está na sala de aula? Pega o aluno, leva para dentro da sala de aula, entrega para o diretor vai notificar os pais no mesmo momento para que eles compareçam lá, ou tão logo só compareçam ao próximo dia escolar acompanhados os pais, para que os pais saibam que o filho não estava dentro da sala de aula, para que eles tomem conhecimento e participem, se participam, tomem conhecimento daquela irregularidade que está acontecendo. Como falei, ausência de terrenos baldios, eliminação pública, nós comunicamos também à SEB, a empresa responsável. Próximo. A família nesse fator, como eu disse antes, ela é muito importante. Ela como base, ela tem que estar o tempo inteiro olhando pelo seu filho. Há uns anos atrás, eu morava numa residência, mudei para minha casa. E aí voltei lá e fui falar com os pais de um vizinho. Informar eles que o filho dele quase todo dia usava droga. Estudavam na Católica, os dois meninos. E o filho dele, mais velho, todo dia usava droga lá na laje da casa que eles estavam construindo. Os dois todo dia saíam de manhã para passear. Passaram os 3 meses, quando eu voltei lá e comuniquei, eles falaram, não, meu filho já está internado numa clínica de desintoxicação. Porque eu me achei no dever de comunicar ao pai dele. Então, a família, ela tem que estar sempre olhando pelos seus filhos, sempre educando, acompanhando a vida escolar. Hoje, como a professora falou, como a senhora Rosângela falou, você trazer os pais para dentro da escola, para participarem da vida escolar dos seus filhos, é muito complicado. A ausência dos pais hoje, eles creem que a escola hoje tem o dever de educar, de ensinar, de dar estudo, educação. Professores, você pode perguntar para a rede pública, o professor liga para um pai e fala assim, pai, seu filho que está machucado, caiu, torceu não sei o quê. O pai vira e fala assim, é obrigação sua levar, ele não está dentro da escola? É obrigação sua, mas ele está chorando aqui. Não, pode levar, problema de vocês. Isso não é uma nem duas vezes que a gente ouve, não. Não estou falando nem de comunidade carente, não. Leve que é problema de vocês, ele estava dentro da escola, a responsabilidade é de vocês. Ou se não, vira, não, manda ele para casa. Ah, mas ele está com não sei o que quebrar, está mancando. Não, pode mandar para casa. Quando eu chegar do trabalho, eu vou levar ele para o hospital. Então, a missão dos pais hoje é um fator que tem que ser revisto por eles. Próximo. Aí entra aquela rede de proteção. Pais, professores, os conselhos de segurança. Para quê? Para fazer com que o aluno, além de ele sentir que tem alguém olhando por ele, ele sentir que caso ele erre, vai ter alguém que, além de olhar por ele, vai puxar a orelha dele, vai falar, olha, você está errado, olha, isso aqui você cometeu esse erro. E, por meio das palestras, trazer a informação que, olha, você cometeu um erro, hoje a escola vai te punir. Você tem que cometer um outro erro mais tarde, quem vai te punir é o Estado, quem vai te punir vai ser a hora que você for preso. Próximo, por favor. E aí entra a questão da segurança escolar, o Conselho de Segurança Escolar. O Conselho de Segurança Escolar, onde existe hoje, conseguimos efetivar, ele é bem atuante. E ele faz esse papel, esse elo do policial, no momento que está ali, vem o pai, vem a mãe, vem o policial para orientar a mãe. Olha, mãe, você está errando nisso, você pode incorrer nisso. O aluno, você fez isso? Olha, se você fizer isso, mais tarde você pode... Então, esse elo é feito no momento de orientar, procurar dar aquela informação que muitas vezes o filho não tem. Próximo, por favor. E aí entra aquela questão da rede de produção. Pode passar todos, por favor. chegamos na escola, deparamos com um problema, fazemos uma análise, empregamos um tipo de policiamento, empregamos as palestras e operações e fazemos uma avaliação se aquele policiamento, aquelas palestras tiram efeito, para saber se a escola foi devidamente atendida. Próximo, por favor. Então, que nós procuramos também. Sempre procurar uma ação conjunta e sempre ter uma boa rede de comunicação, para que possam todos estar dialogando, e uma ação conjunta, porque sozinhos, aquela função simples da polícia, eu falo função simples e imediatista, de deparar com ato infracional e conduzir o menor para a delegacia, é muito simples. É muito simples de fazer. Agora, tentar conscientizar, tentar educar, fazer com que o menor entenda que aquilo é um erro, botar na cabeça dele, isso tem que ser uma ação conjunta feita por todos. Eu gostaria de agradecer e qualquer pergunta e qualquer troca de comentários, a gente está à disposição.
Muito bem. Esse foi o major policial militar Lobato, que fez aqui a sua exposição prática, objetiva, e mostrando caminhos de combate ao bullying. Meus cumprimentos pelo seu trabalho, viu? Eu entendo que essa audiência pública, ela socializa, né, as experiências de todos nós, principalmente de vocês, para o Brasil. Nesse momento, como os alunos vão ter um compromisso, eles têm que sair, eu queria que a gente orientasse aí. É que eu não quero dizer, porque é surpresa para ela, né? Alguém ia fazer uma homenagem, se eu não me engano, alguém aqui. Eu não vou dizer alguém. Então, eu passo a palavra para a Rivane Melo, presidente do CIMIOBS, é isso?
Isso.
Centro Multidisciplinar de Estudo e Orientação sobre Bullying Escolar. Você seria a primeira a falar e, ao mesmo tempo, já faria homenagem para alguém que está aqui na sala, porque os alunos vão ter que sair em seguida.
Bom dia, senhor presidente da comissão. Nós agradecemos o tempo que Vossa Excelência está gastando conosco e tenho certeza que o Brasil vai agradecer por essa aula. Aqui nós temos projetos que já funcionam, que já são apresentados como solução, alguns ainda não legalmente estabelecidos, como é o caso do promotor, está recebendo uma certa retaliação, mas alguns já funcionam e funcionam plenamente e precisam da sua anuência junto ao Congresso para que isso vire projeto de lei e que possa ser reproduzido no restante do país como exemplo prático. Batalhão Escolar, esse é o primeiro, o Sindicato das Escolas Particulares funciona agora como federação, está aí a doutora Mable, professora, está agora podendo expandir o programa que foi local para o país. O nosso psicólogo, que formou o Centro Multidisciplinar, eu sou apenas herdeira de toda essa conquista que já passa há quase uma década. E nem preciso dizer que a doutora Rosângela representa o que toda mãe precisa ouvir, toda a família, e sem a anuência do Congresso nós não vamos conseguir. Senhor senador, nós temos ainda hoje a proposta do Conselho Regional de Psicologia, da região 1, né, DF, que apresenta uma solicitação de criação de um novo cargo chamado orientador de convivência.